Rádio Mundial apresenta Programa Falando de Umbanda. Teologia, desenvolvimento e sacerdócio. Com Alexandre Comino e Jorge Scrittori.
Vamos conseguir livre essa gira, abrimos mesmo as nossas portas, as nossas estradas, como nós abrimos nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento, seja resistente à nossa corrente riar e o ponto e a guia do caboclo saravá com o nome de Deus. Saravá.
Olá, amigos da Rádio Mundial, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou Jorge Scrittori e acabamos de ouvir na voz de Zé Cabaleiro o álbum Perfil, a faixa 8, Mamãe Oxum. Este é o programa Falando de Umbanda. Vamos à nossa oração de abertura.
Vamos evocar a Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, sua lei maior, sua justiça divina, e vamos pedir à Senhora do Amor, a nossa Mãe Oxum, que nos envolva com vosso manto e que eleve nossas consciências, nossas vibrações, que nossa energia interior, que nossa alma sintonize com tudo que há de bom, com tudo que há de melhor e vibrante e positivo no astral, no universo, e que nossos dias também sejam sintonizados com essa energia, que nós possamos estar protegidos em vosso manto de amor, em vosso poder, aqui, agora e sempre.
Que assim seja. Este é o programa Falando de Umbanda. Não se esqueçam de visitar a nossa comunidade no Orkut, Falando de Umbanda, ou entrar em contato através do e-mail falandodeumbanda@uol.com.br.
É isso aí. O tema hoje nós escolhemos, a gente vem dentro de um assunto de teogonia, ou seja, o estudo das divindades na Umbanda, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso pai Oxóssi. Oxóssi, que é aí o orixá do trono vegetal, ou seja, aquele que reina nas matas, que traz a força ao axé das matas até nós e que também traz as folhas, pelo menos dentro da Umbanda, assim Oxóssi se manifesta. Também é o caçador, aquele que vai buscar e que traz, além da caça, da fartura, também traz informação, traz conhecimento. Logo, entrar em sintonia com Oxóssi, entrar na energia de Oxóssi, na sua vibração, é atrair tudo isso para a nossa vida. É atrair energia vegetal, atrair a cura através das ervas, atrair conhecimento, informação e fartura para as nossas vidas.
Oxóssi, no campo religioso, ele tem uma atuação e uma função muito importante. Além do expansor no campo do conhecimento, é ele que vai mostrar o caminho e o lugar do conhecimento certo, do conhecimento coeso, consistente, e não daquele conhecimento que vai levar o religioso à ilusão, ao fanatismo ou à descrença. Oxóssi, no seu campo de ação, como nosso irmão Ale disse, o caçador, aquele que vai buscar, aquele que anda dentro da mata sem estalar um barulho de folha, aquele que sabe aonde tem água, aquele que sabe aonde tem a comida, aquele que mostra aonde está. Conta a lenda, os três irmãos entrando na mata, né? E aí, muitas vezes a gente brinca com o pessoal, e se você imagina Oxóssi, Ogum e Yeshua entrando na mata, aí vai a pergunta, né? Quem entra na mata primeiro? E tem muita gente que fala, ah, Oxóssi entra, né? Porque ele é o senhor da mata, ele é o senhor da mata, mas quem abre caminho é Ogum, né? Então, passando o facão, passando a espada, Ogum abrindo o caminho e Oxóssi mostrando em si o caminho, mostrando a direção, mostrando o que pode ser comido, bebido, consumido, o que não é veneno, o que não faz mal. E Exu na retaguarda como guardião, tomando conta aí do que vem adiante. Então Oxóssi tem um papel muito importante. E às vezes eu fico um pouco entristecido quando eu vejo irmãos deixando o culto a Oxóssi, deixando a saudação a Oxóssi só para o começo do ano, né? Temos aí o calendário festivo, mas temos muitas datas dentro da Umbanda e temos muito trabalho. Tem casos aí que trabalham às vezes até duas vezes por semana, uma vez por semana direto. Então sobra espaço no nosso calendário para atividade com os orixás. Então não deixe para oferendar, não deixe para pedir, não deixe para aprender, somente na data festiva daquele orixá. Temos aí Oxóssi, como aquele orixá, que abre o ano também aí depois de Oxalá. É a primeira festa do ano, né, praticamente. Então tem muita gente que vai lembrar do pai só nesse período, mas peça pela presença de Oxóssi na sua vida, no seu caminho, que o conhecimento também possa se tornar farto. Quando você está bem estabilizado, estruturado, condicionado ao conhecimento, dificilmente você cai nas garras da ignorância ou cai aí no papo de qualquer pessoa que está tentando te enrolar. É isso aí, Alê.
Isso aí, Oxóssi também na Umbanda é sincretizado com São Sebastião. A sua cor é o verde que é a cor dos vegetais, então usamos guias, colares de cor verde, e também é simbolizado pela flecha. A flecha e a pena também, logo se vermos entidades com o nome de sete flechas, caboclo pena, sete pena, caboclo da mata, todos eles trazem essa força de Oxóssi, que é uma força vegetal. Esse é o programa Falando de Umbanda, que também vai ao ar pela internet, ou seja, existe uma extensão desse programa na TV Espiritualista através do www.tvespiritualista.com.br.
É isso aí. Então, voltando ao campo de ação do nosso pai Oxóssi, é o caçador, é o buscador, é aquele que conhece os caminhos dentro da Mata Virgem, é aquele que pisa na folha sem fazer barulho. Tem muito ponto que retrata isso na força do nosso amado pai Oxóssi. Então você pode aproveitar para se concentrar, se ligar à força do nosso amado pai Oxóssi, lembrando que ele é a expansão do próprio conhecimento, e atentando a essa atuação no campo da fé, para que amanhã ou depois você não seja lubridiado, enganado, passado para trás por falta de conhecimento. Você pode se arrepender por algum procedimento que for da sua escolha, mas se você tem conhecimento do que você está fazendo, do local onde você está, do trabalho que você realiza, se você tem conhecimento real, você não vai ter problemas e não vai ter passado para trás por ninguém. A religião, ela tem muitos caminhos, ela tem muitas formas de manifestação, mas o conhecimento é a base de tudo. Sem conhecimento, ninguém vai para frente. Temos aí uma época, e ainda temos essa escola que é muito forte, onde fala, ah, eu não preciso aprender, os guias me ensinam tudo, tudo que eu sei eu aprendi com os guias. Eu concordo que tudo que se sabe aprendeu-se com os guias, só que você pode aprender muito mais, além de todo aquele conteúdo maravilhoso que é passado pelos guias, e isso vai fazer um auxílio, vai trazer um auxílio ao seu trabalho mediúnico. Tem um exemplo, Ale, que eu gosto de usar, um exemplo muito legal, que foi passado naquele livro da Madras, o Manual de Doutrina Ritualística.
Um livro muito bom que a gente pode recomendar aqui para quem tem interesse.
Fica aqui a recomendação. O nome do livro se chama Manual Doutrinário e Ritualístico Umbandista, pela editora Madras. Você pode acessar o site www.madras.com.br. E é um livro que foi organizado, foi revisado pelo nosso irmão Rubens Saracenes, foi organizado pela nossa irmã Lourdes.
Um abraço aí para a irmã Lourdes de Campos Vieira, se estiver nos ouvindo, se alguém próximo ela estiver ouvindo, também mande nosso abraço e a recomendação do livro, que é muito bom.
Isso aí, toda aquela turma lá que está com o nome na primeira página, não vou lembrar o nome de todo mundo, a Deise, enfim, todo mundo. Ah, e tem um exemplo muito bom, que aí mostra lá o desenho, o bom que esse livro ele é extremamente figurado, aí mostra lá o desenho, está falando sobre a comunicação do médium. Aí mostra, né, o médium, o guia assim atrás, aí o guia fala assim para o médium, falando para o consulente, você vai tomar banho com 3 ervas secas. Aí o médium repassa a informação, você vai tomar banho de erva seca. Né, e o consulente ouvindo aquilo. Então, a questão do conhecimento, da estrutura, fique tranquilo, quanto mais você sabe, o conhecimento em momento algum vai atrapalhar o seu processo de incorporação, de atendimento. Pelo contrário, sempre vai deixar uma base sólida, bem, bem fixa mesmo. Então é muito importante. O Pai Oxóssi está indo nesse campo, é um campo que tem que ser batalhado, tem que ser explorado, tem que ser aberto e principalmente vivenciado, porque muito conhecimento também sem prática pode te levar a um estado até de estresse. Eu costumo falar que não adianta você ser o velho livro cheio de conteúdo guardado na estante, né? Quem sabe tem a obrigação de ensinar.
É verdade. Lembrando que a força e a presença de Oxóssi nas matas é algo importante também para quando a gente vai na natureza fazer algum culto, ou estar de frente para a natureza, dentro do campo da natureza, lembrar que ao entrar nas matas, estamos adentrando na casa do Pai e Senhor Oxóssi, logo é importante sempre ao adentrar, cruzar o chão, ou seja, encostar a ponta dos dedos no chão, tocando em forma de cruz e saudando o alto, embaixo, à direita e à esquerda daquele campo sagrado, que é a mata, pedindo licença, força e proteção ao Pai Oxóssi. E aqui vai a dica, a saudação de Oxóssi, que é Oke Aro.
Repete para mim, Alê.
Oke Aro.
Oke, né? Não é a saudação do índio americano que o pessoal fala ok, né?
Ok? Não é ok.
É ok, né?
É ok. Oke Aro. É O-K-E-A-R-O. Oke Aro é a saudação que é dada a uma autoridade. Isso numa época muito antiga de origem na cultura Nagô de língua Yorubá. Oke Aro.
Oke Aro. E lembrando que o próprio nome Oxóssi, né? Eu já peguei duas interpretações aí. Oxóssi seria o caçador do norte ou o caçador noturno, enfim.
Isso, eu também vi a mesma tradução.
A mesma tradução, né? A palavra Oxóssi significa o caçador do norte ou
caçador da noite.
Caçador da noite, caçador noturno. Alê, falando um pouquinho de geografia do orixá, fala pra gente do culto de Oxóssi. A origem, como é que chegou aqui pra
claro,
gente?
Claro, a origem do culto de Oxóssi se dá naquela região que hoje é conhecida como Nigéria, ali na África, ou seja, toda aquela região que a gente diz de cultura Nagô, que fala a língua Yorubá, e a África é um enorme continente, que era todinho ele dividido, vamos dizer, em culturas. Hoje é dividido em países, mas antigamente era dividido em culturas. Então havia a grande região de cultura Nagô que falava a língua Yorubá, e nessa região Yorubá a gente tinha nações, onde cada nação da cultura Yorubá, naquela região que hoje corresponde à Nigéria, cada nação tinha um culto voltado mais a um orixá ou a outro orixá. E existia uma nação chamada Nação de Queto. A Nação de Queto, lá na África, ficava dentro da cultura Nagô de língua Yorubá, e na Nação de Queto é que era feito o culto de Oxóssi, assim como em Oió era feito o culto de Ansã e Xangô, em Irê era feito o culto de Ogum, e cada região tinha o culto de um orixá diferente. O de Oxóssi era ali na região de Queto, e a cidade ou a Nação de Queto, ela foi inteirinha dizimada pela cultura que vem dos Jejes, e na época o rei era o senhor Genzo, que dominou todinha a nação de Queto, que foi em grande parte ela escravizada, em grande parte eu digo aqueles que continuaram vivos, foram escravizados, trazidos ao Brasil. E no Brasil, a maior parte dos Nagôs de cultura Queto vieram parar na Bahia, onde a base da cultura religiosa baiana de nação tem uma grande e forte influência de Quieto pela quantidade de negros dessa nação que vieram para a Bahia. Isso é tão forte, mas tão forte, que chegou-se a afirmar antropólogos e sociólogos, tanto como Nina Rodrigues, Roger Bastide, Pierre Verger, afirmaram categoricamente que o culto de Oxóssi sumiu da África. Se um africano quisesse ser feito em Oxóssi, ele tinha que vir à Bahia para conhecer o culto. Isso na época em que toda a nação de Quieto foi dizimada. Hoje, muito tempo depois, daqueles que vieram como escravos para cá e trouxeram o culto de Oxóssi, depois da abolição, muitos voltaram para a África também.
Eu sou o Jorge Scritor e um abraço fraterno a todos os irmãos.
Uma boa semana, que o Pai Oxalá nos abençoe a todos e Mamãe Oxum seja a vibração presente em nossos corações, palavras e mente.
Aí, Mamãe Oxum.
Rádio Mundial apresentou Programa Falando de Umbanda, com Alexandre Comino e Jorge Scripoli.